Municipal de Ouro Preto, é a primeira vez que a Câmara realiza uma audiência pública aos pés do Tiradentes, e o assunto comporta isso, o assunto levou a essa atitude da Câmara Municipal. Estamos aqui presentes, o vereador Júlio Pimenta e eu, o vereador Flávio Andrade. Recebemos aqui justificativo o presidente da Câmara, Maurílio Zacarias, não pôde participar em função de compromissos assumidos anteriormente. Recebemos também uma justificativa da Vale. Acusamos o recebimento do convite, agradecemos, mas lamentamos não poder participar devido a outros compromissos agendados anteriormente. Para as pessoas que nos escutam entender o que está acontecendo, a gente tem o chamado royalty, essa faixa que está aqui atrás, royalty do minério. O royalty é o imposto, é o tributo que as mineradoras recolhem para a União, os estados e os municípios. Esse royalty hoje é dividido, ele vai 12% para o governo federal, ele vem cerca de 25% a 30% para os estados e o restante, cerca de 60%, vem para os municípios. Isso é uma das fontes maiores de arrecadação do município de Ouro Preto, de Mariana, de Itabirito, de Itabira, de Santa Bárbara, enfim, tem sido uma fonte de recursos muito importante para o desenvolvimento de ações pelos municípios. Acontece que é hoje uma espoliação que a gente sofre, porque esse imposto é muito baixo. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, o imposto sobre minério é de 2% sobre a renda bruta das mineradoras. O imposto petróleo é de 10% sobre a renda líquida das empresas de petróleo. O número que eu tenho trabalhado com esses dias, que eu li, todos nós já ouvimos falar do município de Campos, no Rio de Janeiro. O município de Campos tem a bacia petrolífera de Campos. Campos arrecada em 27 dias com o petróleo o que o estado de Minas todo arrecada o ano todo com minério. É um número assustador. Vou repetir. O município do Rio de Janeiro, Campos, no Rio de Janeiro, arrecada em 27 dias com o royalty do petróleo o que todo o estado de Minas Gerais arrecada em um ano com minério. Um estado que chama Minas Gerais, né, que a gente sabe a importância dessa economia, está no próprio nome do estado. Então, o movimento que acontece é para tentar fazer com que haja uma lei federal, isso não depende nem de município nem de estado, que possa subir o valor desse royalty, que faça com que as mineradoras paguem mais. Eu estou em mãos e vou pedir a todo mundo que assine com a gente depois um projeto de lei de iniciativa popular. O que é isso? Geralmente, quem faz projeto de lei é deputado, senador, deputado estadual ou vereador. Mas a Constituição permite que o povo também faça leis municipais, estaduais e federais. Nós temos aqui em Ouro Preto uma única lei que foi feita por iniciativa popular, no ano de 90 para 91, que foi a que criou o Estatuto, implantou o Estatuto da Criança em Ouro Preto. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Direito da Criança, o Conselho Tutelar, e isso foi fruto, primeiro, da lei federal definir quem tinha que ter, e, segundo, de uma lei de iniciativa popular. Eu falo sempre, e estou no meu terceiro mandato de vereador, que essa, para mim, é a lei mais importante da história de Ouro Preto, porque foi escrita pelo povo de Ouro Preto e não por pessoas que a gente elege, ou vereador, ou prefeito, ou outros. Então, o que nós temos em mão é exatamente uma proposta de iniciativa popular que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. E esse projeto de iniciativa popular, ele propõe que se altere esse imposto, que hoje é de 2%, para 8%. Não podemos deixar de comentar uma coisa que tem paralelo a isso. As mineradoras só negam imposto. A Vale deve hoje a Ouro Preto pelo menos 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é o que a Vale deve. A Vale lucrou, no ano passado, 30 bilhões. Em um ano de 2010, o lucro da Vale, quer dizer, arrecadou, pagou tudo que tinha que pagar, ainda sobraram 30 bilhões de reais. A Vale, a antiga Vale Rio Doce. E nos deve, deve a Ouro Preto, como deve a Mariana, como deve a Itabirito, como deve a Santa Bárbara, como deve a Barão de Cocais, a nós deve pelo menos 30 milhões de reais. Numa arrecadação do município, que é de cerca de 13, 14 milhões por mês, pelo menos 30 milhões ajudaria muito, né, a melhorar a segurança, a melhorar as ruas, o asfalto, a calçar muitas ruas, a colocar poste, fazer ponte na zona rural, enfim, daria para fazer muita coisa. Isso é um imposto que a Vale sonegou de Ouro Preto. Fica fazendo bonitinho, restaurando igreja, faz um parque aqui, faz uma coisa ali, ajuda um congado aqui. Isso é enganação. Nós queremos é que a Vale pague os impostos que ela deve ao povo brasileiro. Isso é uma ação que não é nem do município. O Departamento Nacional de Produção Mineral, que é um órgão do governo federal, é que acionou judicialmente a Vale para que ela pague isso. No Brasil todo, a Vale deve mais de 10 bilhões de reais. E é a segunda mineradora do mundo. Ou nós temos uma empresa da qual a gente se orgulha pelo tamanho e pela seriedade, ou vamos ficar, né, recebendo presentinho de Natal, penduricalho, de ajudar o Horto do Botânico, o Horto dos Contos, o Passa 10, a Igreja de São Francisco. Eu não quero isso, não. Eu quero é o imposto que é devido, imposto de cidadania. E nós estamos aqui, essa audiência pública está sendo aqui, porque esse cara que está aqui em cima morreu por conta disso. Ele foi sacrificado, foi enforcado, em função de ter um país mais justo, ter um país independente. Felipe dos Santos foi esquartejado lá em Caxias do Campo, foi preso porque queria que houvesse menos espoliação de quem morava e trabalhava nessas minas. Então, fazer esse evento aqui nesse local, aos pés do Tiradentes, e eu falo mais uma vez, é a primeira vez que a Câmara faz isso, nossas audiências públicas estão todas lá dentro, porque esse assunto comporta isso. Convidamos municípios mineradores, convidamos prefeitos, câmaras municipais da região, alguns companheiros estão com a gente aqui. Fizemos questão de fazer isso hoje, aproveitando essa parafernália armada aqui, todo mundo sabe o que eu acho disso aqui, eu acho um absurdo ocupar a praça desse jeito, é um desrespeito aos ouropretanos, é um desrespeito a todos nós que estamos aqui. Tem brigado com isso há 4 anos, mas o governo do Estado faz de conta que não é com ele. Né, gastou o nosso dinheiro para fazer aqui, distribui 400 medalhas, que ninguém sabe para quem que é, em nome do povo de Minas Gerais. Sou contra isso, mas já que tem esse negócio, tanto Nossa Senhora das Dores vai aproveitar amanhã, como nós estamos aproveitando hoje. A posição do encontro vai passar aqui amanhã, e nós estamos aproveitando essa estrutura hoje. De qualquer maneira, é aproveitar esse simbolismo da Praça Tiradentes para fazer esse evento aqui, aos pés do cidadão que deu a sua vida para ter um país mais justo, independente, mais fraterno, com todo o movimento da Inconfidência. Eu registro aqui a presença do Dr. Dimas Dutra, já chamo ele aqui na frente para ficar comigo, vice-prefeito de Ouro Preto, uma salva de palmas para ele. Vereador Juliano de Mariana, por favor, Juliano, vem para cá ficar com a gente. Não pode chamar todo mundo, não, senão acaba a nossa comunidade de baixo, né? Vereadora Celina de Tabirito, por favor, Celina, vem estar com a gente também, uma salva de palmas para ela. As mulheres na frente, vereadora Aida de Mariana, cadê a Aida? Isso, está pegando assinatura. Vou chamar também o Ronin, que é o nosso secretário no Esporte de Meio Ambiente. Vamos fazer uma roda aqui, que acaba que cabe todo mundo. Registrar a presença do Rominho, Rômulo Reis Pereira, nosso presidente da PAOP, Associação de Proteção Ambiental Ouro Preto. Eu vou pedir, então, que enquanto a gente estiver falando, está aqui na mesa esse abaixo-assinado, vou repetir, não é um simples abaixo-assinado. Nós estamos assinando um projeto de lei para ser encaminhado ao Congresso Nacional para que modifique o valor, o percentual do royalty. Hoje, o que é cobrado do município, a gente tem falado sempre, as mineradoras deixam buraco e barraco em Ouro Preto. Porque fazer presentezinho de espelhinho para índio, eu não quero isso mais, não. Ou paga o imposto que ela deve, ou sobe esse imposto como nós queremos, ou então faz uma outra coisa. Eu vou dar a palavra primeiro para o Luiz, esse cidadão que está aqui de boné azul. Vem cá, Luiz. O Luiz nos procurou na Câmara do Esporte de Ouro Preto. Já distribuímos por aí. Agora pode tirar o boné, vai queimar um pouquinho a muleira, mas não tem problema, não, Luiz. O Luiz nos procurou na Câmara semana, participando da Tribuna Livre da Câmara. O movimento O Minério é Nosso. É um grupo de Belo Horizonte, empresários, que veio a somar com outros movimentos que já existiam, as pessoas que se lembram da campanha eleitoral do ano passado. Eu estive aqui, nesse local, com a Marina Silva, como nossa candidata a presidente do Partido Verde, o Zé Fernando, que era candidato a governador pelo Partido Verde, e essa foi uma bandeira que o Partido Verde inseriu na campanha eleitoral, que era a valorização da nossa riqueza, do nosso minério. Vou pedir, então, a mensagem do Luiz, para que ele possa falar para a gente como é que está esse movimento hoje em Belo Horizonte e em Minas Gerais e o que nós podemos fazer para frente. Uma salva de palmas para Luiz Bozzato.
Boa tarde, amigos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e agradecer inicialmente aos Inconfidentes, particularmente o nosso grande Tiradentes, cuja vida foi sacrificada para que hoje nós possamos estar aqui expressando a nossa indignação a uma injustiça que já dura há muitas décadas. Né? Nós temos hoje a extração do minério, que ocorre de uma forma extremamente favorável às mineradoras. O Brasil tem os royalties do minério mais baixos do mundo, paga igualmente os salários médios de mineradores mais baixos do mundo, o que possibilita lucros exorbitantes para as mineradoras, que, além de contar com os royalties mais baixos do mundo, não pagam, não compensam os municípios e as cidades mineradoras pelos estragos, pelo prejuízo, pelos danos ambientais, pelos impactos ambientais. Impactos ambientais significam custos, tá certo? Né? A mineração, ela sobrecarrega a infraestrutura das cidades, ela sobrecarrega os serviços. As nossas estradas, as nossas vias públicas são dilaceradas, são destruídas por caminhões de minério cada vez maiores e mais pesados, e esses custos são repassados para a sociedade. Ou seja, as mineradoras ficam com lucro, lucro exorbitante, lucro como não se pratica em nenhum outro país minerador, exatamente em função de salários baixíssimos, os salários mais baixos do mundo entre os países produtores, e os royalties do minério igualmente mais baixos. Isso é uma injustiça muito grande. Ou seja, eles ficam com os lucros exorbitantes e a população com o custo. Custo de impactos, custo de degradação gerada pela própria mineradora. A mineradora gera esses estragos. É como se tivesse seu carro parado e alguém viesse e batesse no seu carro. Isso gera um prejuízo. A pessoa que bateu no seu carro tem que te cobrir o prejuízo, tá certo? Pois esse prejuízo causado à sociedade, através dos impactos ambientais, através da destruição de nossas vias públicas, de nossas estradas, esse prejuízo é repassado para a sociedade. Isso é uma enorme injustiça. Então, a nossa reunião aqui, o nosso pleito é pela equiparação dos royalties do minério aos royalties do petróleo. Por que equiparação? Porque a extração petrolífera ela ocorre bem distante dos núcleos populacionais, distante das cidades, ocorre no meio do mar. Ela não gera impactos ambientais. Ao contrário da extração mineral, que ocorre entre as nossas cidades, gera impactos, gera prejuízos para a sociedade, tá certo? E, como o Flávio falou, o royalty do petróleo ele é 10% do faturamento bruto, ao passo que, e ele não gera impactos ambientais, não gera prejuízo para a sociedade. Ao contrário da extração mineral, que gera inúmeros impactos, grande prejuízo, grandes custos para a sociedade, e tem uma compensação, que é uma verdadeira esmola, tá certo? De 2% do lucro líquido. Então, nós pleiteamos que o royalty do minério seja equiparado ao royalty do petróleo. É a equiparação dos royalties do minério ao royalty do petróleo. Ele deveria ser mais alto, por causar mais impactos, por causar mais prejuízos, por penalizar mais a sociedade. Deveria ser mais alto do que o royalty do petróleo. Mas que seja, numa primeira mudança, numa primeira revisão, pelo menos equiparado aos royalties do petróleo. Esse é o nosso pleito. Nós agradecemos a presença de todos. E contamos com o seu apoio. É algo que beneficiará diretamente a população dos estados e municípios mineradores. Isso significará melhores estradas, escolas, hospitais. Isso é um ganho, é uma compensação merecida aos estados e municípios mineradores pela extração de um bem que é nosso, que é de todos nós, tá certo? E vale lembrar que o minério não dura para sempre, ele só dá uma safra, tá certo? Então, nós temos que procurar essa compensação enquanto o minério existe, porque não adianta, né, tentar fazermos isso quando já não existir mais extração mineral. E, como o Flávio lembrou também, a extração do ouro, pelo menos, nos deixou essa magnífica, esse magnífico conjunto arquitetônico. A extração mineral não nos deixa nada, pelo contrário, nos deixa prejuízo, nos deixa buracos, tá certo? Nos deixa estradas destruídas. Isso tem que mudar. Já passou a hora de nós darmos um basta a essa injustiça. Contamos com o apoio de todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz. O minério é de quem, gente? Nosso. Não, foi pouco. Minério é de quem que é? Nosso. Isso. Registrar a presença aqui do Tuyan, representando o diretor central estudante da FOA. Obrigado, Tuyan, pela presença. Salva de palmas. Cristina Tarso, jornalista de Ouro Preto, está com a gente também cobrindo aqui. Obrigado pela cobertura da imprensa. E Geraldo Amorim, nosso companheiro vereador do PDT, de João Pessoa, está visitando Ouro Preto. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado pela sua presença aqui. Lembrando, então, a nossa ideia de recolher as assinaturas para que a gente possa encaminhar para os deputados esse projeto de lei de iniciativa popular sobre o royalties do petróleo, do minério. Vou passar a palavra ao nosso vice-prefeito Dimas Dutra para brigar um pouquinho também pela cidadania ouropretana e pelo minério.
Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Flávio, Júlio, Celina, todos presentes aqui, de Mariana, inclusive, você, Roni. Eu acho, Flávio, que você falou umas coisas aqui interessantes, a gente tem que deixar bem claro. Minas Gerais, ela é responsável por 75% de toda a exploração mineral. E 15% da exploração nossa é exportada. É exportado o minério bruto, é exportado o minério de ferro. Não tem nenhuma agregação a esse minério. E nós importamos todo o aço dos países que importam o nosso minério. Então, essa coisa é importante, que a gente também salienta isso. Que se tira 10% hoje de toda o petróleo da sua parte bruta e do minério de ferro 2% da sua parte líquida, é um absurdo. Nós temos que lutar para isso. Por isso, eu parabenizo vocês da Câmara Municipal de Ouro Preto por essa iniciativa. Nós estamos aqui diante da estátua de Tiradentes, foi um lutador pela nossa liberdade e para o nosso movimento solidário. Eu entendo que nós temos que brigar por isso mesmo, temos que lutar, temos que fazer com que essa iniciativa popular chegue ao nosso Congresso brasileiro para que isso possa tornar uma lei de iniciativa popular. Eu quero deixar a vocês claro uma coisa. Nós, enquanto município, mineradores, nós estaremos batalha para que nós podemos fazer com que essas empresas mineradoras sejam a nossa, vamos dizer assim, buscar com elas alternativas que possam. O Flávio deixou claro aqui. Não adianta fazer as igrejas, não adianta fazer as coisas. Flávio, eu acho que é importante, sim. Essa parte social é importante. Mas nós temos que cobrar delas os impostos que elas não pagam para o nosso município. Eu acho que nós temos que correr atrás disso também. Então, muito obrigado a vocês e que a gente consiga, nessa luta, nessa batalha, ser digno disso aí.
Deixando bem claro, eu luto muito é porque você paga os impostos e não fica dando só ajudinha de vez em quando a empresa quer e quando ela acha que falta dinheiro. Imposto tem que pagar para ser revertido nas coisas que o município precisa. Vou passar a palavra agora, e é muito bom que estejamos juntos aqui, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, e fundamental que as três câmaras trabalhem junto, mais e sempre, pedir a mensagem da vereadora Celina, de Itabirito.
Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Cumprimentando, eu cumprimento toda a mesa. Boa tarde, público presente. Eu sou vereadora de Itabirito. Fui convidada para esta sessão pública e não poderia deixar de vir aqui. Por quê? Itabirito é uma cidade, eu até não gosto muito que fala, mas ela é essencialmente mineradora. E o que eu vejo lá em Itabirito é o seguinte: a empresa mineradora leva todo o nosso minério, deixa, como disse o Flávio, o buraco, estraga todo o meio ambiente. E, no entanto, o que ela nos dá de retorno? Nada.
De vez em quando, uma migalhinha reforma, faz um parque municipal, reforma uma igreja, faz alguma coisinha lá e pronto. Agora, este minério que vai embora, ele não tem como renovar. E futuramente, o que nós vamos ficar? Nada. Nós temos que pensar que o minério é nosso. O minério, se as empresas querem este minério, as empresas deverão pagar um preço justo e digno. E nós, do Legislativo Municipal, temos que abraçar esta causa, nós temos que fazer com que esse projeto popular seja aprovado e que as empresas paguem, mas paguem bem e que deixe as nossas cidades de uma forma que possa ser compensada futuramente. A todos vocês, o meu muito obrigado.
Muito bem. Beleza, Celina, obrigado pela mensagem da nossa companheira vereadora de Itabirito. Para fechar o triângulo do lado de cá, a Aida, vereadora de Mariana, e depois o Juliano. Aida, com a palavra, por favor, Aida.
Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do nosso companheiro Flávio. Para mim é um grande prazer estar aqui na cidade de Ouro Preto e parabenizar a Câmara Municipal de Ouro Preto por essa iniciativa de fazer essa primeira audiência pública e chamar a atenção de que essa audiência pública, para tratar dos royalties, que ela fosse itinerante, que ela acontecesse em todas as cidades onde as mineradoras estão presentes.
Muito bom, boa ideia, Aida.
Acho que a população deveria estar mais ciente dos problemas, deste fato, né? Acho que cabe a nós, representantes legislativos, estarmos informando através de panfletos, de convocar toda a sociedade organizada para estar entrando neste movimento. Somos poucos, mas somos muito. Nós sabemos muito bem dos problemas que as mineradoras deixam em nossas cidades, os problemas sociais que nós enfrentamos. Eu quero aqui chamar a atenção para o problema em particular da cidade de Mariana, que hoje a mineradora quer reativar a Minas del Rey, que está a apenas 1 quilômetro dos bairros, né, que são de grande população, e a menos de 5 quilômetros do nosso centro histórico. Sem nenhum respeito, sem saber se as pessoas já estão ali há muitos anos. Inclusive, foi ela quem trouxe essas pessoas. Um dos problemas que a gente vê é que ela só vai gerar 150 empregos e que a gente tem certeza que não serão para os nossos moradores, e sim trazendo pessoas de outras cidades. Não que isso não tenha problema, porque o Estado ele é nacional, mas os problemas sociais que advêm disso são muito grandes. Então, são pessoas oriundas de outras cidades que são 150 pessoas, mas atrás delas vem mais 1.000, 2.000 pessoas, gerando um caos social, porque nós não temos onde colocar as pessoas para morar, aumentando o índice de pessoas no hospital, nas policlínicas. Então, é muito sério. E a gente sabe que a Vale não contribui. Hoje, até mesmo os seus trabalhadores usufruem do SUS nos hospitais, porque o seu plano de saúde é caro, os trabalhadores têm que estar pagando as suas consultas. Então, eu convido a todas e a todos para estar abraçando essa nova causa, não só a de Mariana, mas também como a de Brumadinho, a de Caetés, a de Congonhas, a de Itabira. Onde a Vale estiver, vamos convocar todas e todos para estar abraçando. Eu, ontem, em Belo Horizonte, conversando com o pessoal de Nova Lima, também está nessa luta. Por isto que a gente deve estar chamando esses outros municípios, porque saberemos que estaremos fortes. Convidar os sindicatos, as igrejas. Eu acho que é assim que nós vamos poder enfrentar este grande monopólio que é a Vale do Rio Doce. E lembrar ainda mais que a Vale é nossa e que eles têm que deixar o que é nosso aqui, né? E começar a ir explorando, inclusive dentro das cidades históricas, sem pensar que no futuro o minério acabará, mas as nossas igrejas, os nossos museus, eles terão que estar aqui para que o turista possa estar vindo e ter o que ver em nossas cidades. Então, agradeço e parabenizo a Câmara Municipal de Ouro Preto por essa iniciativa. E nós que estamos comemorando 300 anos de vila, juntamente com a Mariana, Ouro Preto e Sabará, 300 anos de Câmara, não vamos deixar que a mineração, de novo, tome conta de nossas vidas, tome conta de nossa qualidade de viver, de morar, né? Vida digna é direito de todos nós. Muito obrigada, boa tarde.
Beleza, Aida, obrigado. Vereadora Aida de Mariana e ainda em Mariana, vereador Juliano, para poder dar sua mensagem também, por gentileza.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Aida, vereadora do PT de Mariana, vereadora atuante na Câmara Municipal, Luiz Begasso, um dos idealizadores e lutadores dessa campanha, o Minério é Nosso, Júlio Pimenta, meu amigo, vereador do PPS, meu partido, a nossa vereadora do PSDB de Itabirito, nosso vereador Flávio Andrade, vereador do PV, o vice-prefeito Dr. Dimas e o secretário de Saúde. Bom, gente, secretário de Meio Ambiente, desculpa. Eu gostaria de agradecer o convite da Câmara Municipal de Ouro Preto por estar presente aqui hoje. Me sinto muito honrado em estar lutando por essa campanha que não é só de Mariana, mas de Itabirito, de Ouro Preto, de Sabará, de Nova Lima, de todas as cidades mineradoras. Como disse os presentes, né, o imposto que é pago é 2% sobre a produção líquida, e vale citar ainda que é isenta de ICMS, enquanto o petróleo é 10% sobre a produção bruta. Há uma disparidade muito grande desses valores. Valores esses que, se fossem equiparados, nós poderíamos ter melhores escolas, melhores estradas, unidades de saúde, investir no poder público, investir, né, na formação das pessoas de nossa cidade. Então, essa bandeira, essa luta é viável. A Câmara Municipal de Mariana está junto nessa luta. Inclusive, eu convidei para o próximo dia 25, às 10 horas, na reunião da Câmara Municipal de Mariana, Luiz Begasso, ele vai estar presente na Câmara de Mariana, vai estar fazendo esse levantamento, explicando para a população, para os demais vereadores, por que dessa luta e pelo qual motivo nós estamos lutando. E esse lugar, um lugar simbólico onde nós estamos, ao pé da estátua do Tiradentes, né, em uma época passada que lutou contra a coroa portuguesa, em um outro momento, devido à exploração do nosso ouro, que era levado embora, foi morto, enforcado, por lutar pelo nosso Estado. Né? E hoje nós estamos aqui levantando essa bandeira. E eu falo que os vereadores hoje, nós precisamos lutar por políticas, lutar por bandeiras. Né? Então, esse é o nosso foco aqui. Vamos continuar lutando, vamos cobrar da presidente Dilma, porque está ligado ao Departamento Nacional de Produção e Exploração Mineral, DNPM, né? A dívida que o Estado tem conosco devido a esses valores que não foram repassados. Mariana tem uma dívida muito alta com Ouro Preto e vamos lutar por uma equiparação mais justa. Essa é a nossa bandeira, não vamos nos calar. Hoje é um marco inicial, um marco histórico para as câmaras que estão aqui unidas, e eu tenho certeza que uma hora vai chegar, uma hora esses valores vão ser revistos, o governo federal vai reconhecer que é o direito das cidades, porque, como diz o Flávio, o impacto ambiental é muito maior, muito maior. Assoreiam rios, estragam estradas, matas são destruídas, e, em comparação com o petróleo, isso não ocorre. Então, essa é a nossa bandeira, é a bandeira das câmaras que estão unidas aqui e a bandeira dos vereadores que estão presentes. Obrigado.
Maravilha, obrigado, Luciano. Como toda audiência pública, nós vamos abrir a palavra para quem quiser falar depois, tá, gente? A Praça é do Povo, e esse microfone também, próximo a falar, é o Ronald Guerra, Roninho, secretário municipal de Meio Ambiente.
A mineração está em franca expansão aqui no município de Ouro Preto, principalmente na região de Miguel Burnier, Miguel Burnier, o subdistrito de Mota, e na região de Antônio Pereira. E nós aqui no município sabemos do impacto dessa expansão e o pouco que se retorna, inclusive, para aquelas populações locais. A região de Mota, Miguel Burnier, está desolada geograficamente até do município de Ouro Preto. E pouco investimento se tem de qualidade de vida para aquelas comunidades ali, rodeadas pela mineração no entorno ali de Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, na 040, e todos os municípios daquele núcleo minerário sofrem a mesma coisa. Região de Antônio Pereira, nós temos lá o Complexo da Vale, da mesma forma. Então, são várias empresas mineradoras, nós temos aqui em Ouro Preto a Gerdau, a Namisa, a Ferro Mais, a Vale e a Samarco, e muito pouco é repassado em relação, principalmente nos programas socioambientais, é repassado mesmo as compensações ambientais, mesmo os programas ligados à cultura, culturais, são muito pouco ainda de tudo que se tira e leva para fora. E sem contar a questão do imposto. Isso é que é o mais grave. A CEFEM deixa um vácuo, um buraco imenso de possibilidade que o município teria de investir nessas regiões que são diretamente impactadas. É muito fundamental que a gente amplie esse movimento, amplie o diálogo com as empresas para que isso se reverta. Mas também que a gente pense que temos que mudar um modelo que está aí, um modelo capitalista de todo o planeta, um modelo onde que pouco se traz, se socializa muito pouco para a população e se leva muito em benefício do capital. E é isso que está acontecendo. Esse exemplo do pagamento da CEFEM é o maior exemplo, que pouco se faz para atender a população como um todo. E o município fica penalizado, porque o município tem que se articular e conseguir trabalhar com os recursos de impostos que ele tem, os limites e os grandes problemas que o município passa, tanto nas áreas ambientais, sociais, de uma forma em geral, saúde, em todo sentido. Então, é fundamental que a gente pare esse processo. As empresas, é lógico que se não tiver um movimento fortificado, as empresas não vão mudar a sua postura. E existem acordos nos bastidores, mesmo com o governo do Estado, de repasse de recursos, principalmente o que está ligado à compensação ambiental, que é toda centralizada para o governo do Estado. E é lógico que o governo, tendo controle desses repasses financeiros, ele também não vai lutar pelos municípios. E o maior problema acontece são nos municípios. São os municípios que pagam o preço. E quem mais paga o preço é a população que está no entorno dessas minerações. Então, precisamos mudar. Com certeza, não vamos abrir mão desse direito. E vamos estar lutando constantemente para que isso se reverta.
Agradecemos. A Câmara agradece. Roninho. Vamos abrir a palavra para as pessoas que quiserem se manifestar. Antes, o vereador Júlio Pimenta vai dar a sua mensagem. Lembrando sempre, a nossa luta é que o município tenha dinheiro que é devido a ela, a ele, pelas mineradoras, para poder asfaltar Santo Antônio do Leite, Engenheiro Correia, a Miguel Burnier, Ouro Preto, Antônio Pereira, passando pela Serra, para asfaltar a Estrada de Lavras Novas, para asfaltar para Santo Antônio do Salto, para poder completar a rede de esgoto da cidade toda. Enfim, coisa não falta para ser feita, mas tem que ter dinheiro. E o dinheiro é devido pela mineradora, pela Vale, 30 milhões de reais, e a majoração dessa alíquota do imposto permitirá que o município faça também isso. Com a palavra, quem quiser falar já vai levantando a mão para a Bete, da Secretaria da Câmara, poder anotar. Antes da abertura da palavra para a comunidade, o vereador Júlio Pimenta é quem trouxe esse assunto à Câmara Municipal, na nossa reunião itinerante de Antônio Pereira. Com a palavra, então, o vereador Júlio Pimenta.
Obrigado, Flávio, companheiro da Câmara Municipal de Ouro Preto, ao qual conduz trabalhos desta audiência pública, a pedido dele, aos pés da estátua de Tiradentes, praça Tiradentes, símbolo e orgulho de todos os brasileiros, às vésperas da data mais importante, que é o 21 de abril, que comemoramos a morte do nosso maior mártir e herói da Inconfidência. Todos que estão aqui hoje, ninguém aqui é contra o desenvolvimento, ninguém aqui é contra a geração de emprego, ninguém é contra a exploração mineral. Todos aqui sabemos da importância que representa a Companhia Vale do Rio Doce para o país. Uma empresa grande, de orgulho nacional, competitiva, que gera tantos empregos e tanta riqueza. Mas todos nós somos conscientes de que os royalties hoje pagos pela Vale do Rio Doce já estão comprovados pelo órgão fiscalizador, que é o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que a Vale do Rio Doce paga abaixo do que ela deveria pagar. E isso já tem um processo na Justiça comprovando isso. E a todo momento a companhia fica protelando, através de seus advogados, adiando o pagamento desse royalty, que não é imposto. Isso é uma compensação pela exploração mineral. Isso não é imposto. Royalty é a compensação pela exploração mineral. Que isso fique bem claro. E que hoje é abaixo, bem abaixo, do que outras empresas pagam, como, por exemplo, empresa petrolífera. Companhias mineradoras pagam 2% do faturamento bruto, faturamento líquido, desculpa. 2% do faturamento líquido é repassado através de compensação financeira, enquanto as empresas petrolíferas pagam 10% do faturamento bruto. Então, hoje é um dos pleitos para que a gente possa buscar essa equiparação, para que as empresas mineradoras possam pagar mais royalties pelas explorações que elas fazem. Para isso, está correndo essa lista, através hoje aqui, colhendo assinaturas, através desse site www.royaltiesdominério.org. Pode também colher pela internet, para que possamos entrar no Congresso Nacional com um projeto de iniciativa popular pedindo a equiparação dos royalties do minério para o royalties do petróleo. Nosso falecido e estimado Padre Simões já dizia: a exploração mineral, exploração do ouro, deixou esse barroco, essas igrejas, esse acervo tremendo, visitado por todo mundo. E a exploração mineral está deixando barraco, está deixando buraco. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, vagões de minério estão sendo carregados. E não há fiscalização correta. E estão carregando o nosso minério que não dá duas safras, que vai acabar. Para isso a lei é sábia, tem que ter a compensação dessa exploração. Para isso estamos unidos, a Câmara Municipal de Ouro Preto, os vereadores de Mariana, aqui representados pelo vereador Juliano e vereador Aida, câmaras tricentenárias, juntamente com a Câmara de Sabará, a Câmara de Tabirito, representada aqui pela vereadora Celina, todos unidos nessa campanha apartidária. Não temos partido nesta campanha, campanha de todos, porque o minério é nosso. Uma campanha de todos os brasileiros. Uma campanha que não é só das cidades mineradoras, é uma campanha de todos os brasileiros, porque com esse recurso, com esse royalties, melhorias poderiam estar sendo feitas. Mais creche, mais escolas, mais saúde. Lutamos também por melhores condições de trabalho para os funcionários da Vale do Rio Doce. Já é comprovado que é um dos melhores salários das empresas mineradoras de todo o mundo. A Vale que lucrou, como foi dito aqui, 30 bilhões de reais no ano passado. Não paga o que deve para as empresas mineradoras. Quando a gente deixa de pagar uma conta de luz, quando a gente deixa de pagar um tributo, um IPTU, nosso nome vai para o SPC, nosso nome vai para o Serasa. Porque uma empresa não paga o que deve. Só podemos dar um nome para isso. É calote, é caloteira. Tem que pagar o que deve e pagar já. Pagar o ROD, pagar a compensação por essa exploração que é feita. E nós esperamos, a partir de hoje, com a presença de todos aqui, a partir da Praça Tiradentes, a partir de Ouro Preto, repercutindo para as outras cidades mineradoras, Mariana, Itabirito, Ouro Branco, Nova Lima, Congonhas, outras cidades também que aguardam por essa equiparação e aguardam esse recurso devido por essa empresa, que possamos em breve, agora com a mudança inclusive do presidente da Vale do Rio Doce, nova diretoria, que esse recurso seja pago e essa equiparação seja feita. Contamos com o apoio de todos, agradecemos aqui a presença do vice-prefeito Dr. Dimas, do secretário Roninho, do nosso amigo Luiz Begazzo, que é um dos coordenadores e fundadores desse movimento, e a participação de todos aqui também, do Tuiuian, representando aqui os estudantes, do diretório do Centro Acadêmico de Estudantes de Ouro Preto, e de tantas personalidades, companheiros, amigos aqui presentes, para que possamos juntos estarmos nessa luta e podermos buscar as melhorias e os recursos que são nossos. O minério é nosso e o recurso é nosso. Por isso estamos nessa luta e temos certeza, com o apoio de todos e com a união de todos, sairemos vitoriosos. Viva Ouro Preto, viva Mariana, viva Itabirito, viva a união de todos e o minério é nosso.
O minério é nosso! Abrindo a palavra à comunidade, já temos duas pessoas pedindo a palavra. Efigênia Carabina, por favor, Efigênia. o microfone.
Eu gostaria muito, nesse momento, de dizer que vassoura, para quem gritou ali, vassoura, serve para varrer, para limpar sujeira, para deixar de pessoas serem corruptas, como a Vale do Rio Doce. Eu gostaria, nesse momento, dizer que a Vale do Rio Doce nos deve muito. Como na época do Tiradentes, eu tenho grande afeição pela história da Inconfidência Mineira. Nasci no dia 21 de abril e digo que Tiradentes está encarnado em mim, porque eu sou também lutadora. E eu acho que nesse país nós temos que parar de cobrar só de pobre, só de pessoas humildes, só de pessoas que às vezes não têm nem o que comer. E começar a cobrar dessas mineradoras que tiram o nosso ouro, que tiram o nosso minério e levam para longe. E eu gostaria de dizer, eu tenho certeza que hoje o Inconfidente Tiradentes está muito satisfeito com vocês aqui nessa praça, lutando pelos nossos direitos, pelas nossas coisas que vai para o exterior e que a gente não tem de volta. Então, fica aqui um abraço muito carinhoso ao Luiz, que começou a encampar essa campanha, ao Flávio Andrade, ao Júlio Pimenta, ao nosso vice, doutor Dimas. E eu gostaria de, nesse momento, dizer para os inconfidentes desse país, Vila Rica, século XVIII, movimento nativista, Domingos Mariano Maciel e Tiradentes, com as suas ideias liberais, encontram guarida para os seus ideais. A Inconfidência Mineira foi a voz que a independência teve pela vez primeira. Na casa de um poeta era feita a conjuração. O levante chegaria com a derrama, mas foi trocado pela traição. Prisões, degredos e mortes tentaram destruir nosso ideal. Mas a Inconfidência gravou suas ideias na bandeira de Minas Gerais. Liberdade, liberdade, ainda que seja tarde. Liberdade, liberdade, ainda que seja tarde.
Obrigado, Virgínia. Próxima pessoa para se manifestar, Eduardo Evangelista. Eduardo, Edu, está vindo ali. Lembrando, pedindo às pessoas sempre que assinem para a gente o projeto de lei de iniciativa popular.
Boa tarde, boa tarde,
boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu tentei, durante a semana, fazer o dever de casa antes de vir aqui na audiência, mas não consegui as informações que eu precisava. Estamos falando de mineração, estamos aqui também de frente à Escola de Minas, né? Que veio aqui para Ouro Preto para poder saber como era esse processo de exploração mineral e colocar um pouco de técnica, um pouco de razão, né, nesse processo mineratório. Aí eu procurei nessa Escola de Minas algumas informações e não consegui. Qual é a quantidade de minério que é tirada aqui de Ouro Preto, do município? De ferro, de potássio, de tupásio, de ouro. Eu não consegui esse dado. Aí eu fiquei assim, pô, se a gente não sabe quanto que a gente tira, vamos saber quanto que nós temos. Qual que é a jazida que nós temos em Ouro Preto? Dos vários minerais que estão falando. Não temos. Então, é assim, fica complicado a gente até tentar mudar essa legislação se antes a gente não tem, né, o nosso dever de casa. O Ouro Pretano tem que saber qual que é a reserva que nós temos. Alguém sabe dessas reservas. E acho que alguém sabe é essas grandes mineradoras que detêm essas informações e não nos repassam. Antigamente, Tiradentes morreu por causa dessa luta. Agora não, nós estamos num Estado, né, de direito, democrático, então temos que ter essas informações. Elas têm que ser claras. Né? Então, eu vim para poder assim, enriquecer um pouco, tentar enriquecer um pouco essa discussão e irmos já assim, de imediato atrás dessas informações. Né? Porque todo esse processo, mudar a legislação, é um processo longo, demorado, burocrático. Né? Estamos lutando contra um gigante, é a maior mineradora do mundo, e ao reboque dela tem vários interesses aí, mundiais envolvidos, que é complicado, mas o começo, eu acho que a gente conhecer qual é a nossa reserva dos vários minerais que temos aqui no nosso solo. Aqui é uma terra rica, por isso a Escola de Minas foi plantada aqui, tem vários minerais. Qual que é essa reserva? Qual que é o tamanho do nosso patrimônio mineral? Nós não sabemos. Então, podemos ir atrás disso e também saber exatamente qual que é a quantidade de minério que essas empresas tiram. A gente não tem condição de saber. Não só falo não só de Vale do Rio Doce, né, que às vezes fica satanizando a Vale do Rio Doce, não é bem isso. Ela é a grande mineradora, mas tem vários. Tem mineração de agregados para construção, brita, cimento, areia, essas coisas aí. A gente tem que saber quanto que sai e quanto que eles vão pagar para a gente. Então, acho que é o primeiro, Flávio, a gente tentar colocar um fiscal municipal na balança dessas empresas, sabe assim? Anotando qual que é a quantidade que sai ali para a gente poder, no mínimo, conseguir os nossos 2%. Né? Na época do Tiradentes era 20%, agora é só 2% que eles pagam. Então, acho que é mais isso, é para a gente enriquecer e tentar levar essas discussões.
Maravilha, obrigado. Salve de palmas. O Luiz, fala sobre isso, você estava falando comigo.
Não, veja bem, essas informações deveriam ser disponibilizadas, deveriam ser informações públicas, assim como informações a respeito de estabelecimentos comerciais são de disponibilidade pública, tá certo? Né? A Receita ela entra em qualquer loja e pega as faturas, constata a mercadoria, tá certo? Vendida, a mercadoria estocada. Essa informação, infelizmente, não está disponível. Itabirito não sabe o valor, as toneladas de minério que saem do seu município anualmente, mensalmente. Ouro Preto não sabe, Itabira não sabe, Congonhas não sabe. São informações, entre aspas, privilegiadas. Mas privilegiadas por quê? Por que é privilegiada para as mineradoras, que são empresas privadas, e não é privilegiado, não é um privilégio, então, de lojas, de padarias, né? De uma loja de material de construção? Essas empresas têm que ter, para apresentação de uma fiscalização, toda essa informação. Então, isso que o... Qual é o seu nome? Que o Eduardo falou é uma observação muito relevante. Buscarmos a disponibilização dessas informações, desprivilegiar. Por que é um privilégio? Não há uma justificativa para ser um privilégio. Né? Deveria ser de disponibilização pública.
Beleza. Obrigado, Luiz, pelas informações. Pois não, Aida?
Eu só quero lembrar uma coisa aqui. A Vale deve a todos os municípios mineradores... Mas, quando vem apresentar algum projeto, né, de melhorias para a cidade, nós não podemos esquecer que esse recurso que ela diz, né, vou fazer a infraestrutura dessa praça. Mas não se esqueça que esse dinheiro ela está buscando lá no PAC. Ela busca junto ao governo federal. Ainda por cima, busca o nosso próprio dinheiro. Nos deve e ainda faz sua infraestrutura, suas melhorias com recurso do povo. Então, eu acho um absurdo, acho que temos que fortalecer e convidar mesmo a população para estar abraçando essa causa junto conosco.
Beleza, Aida, mas palma aqui. É bom, gente? Tuian quer falar? Tuian, representando o Diretório Central dos Estudantes da UFOP. O minério é de quem, gente? Nosso. O grito está baixo, hein? No final, vamos ver se estrena mais. Tuian, com a palavra.
Bom, é justamente sobre isso que eu queria falar aqui, sobre esse grito. Acho que foram tratados vários assuntos muito relevantes quanto a essa questão. Mas eu quero falar justamente da mobilização política que nós temos que ter por trás disso. Porque a gente tem a ideia, a gente sabe que estamos sendo, aí, de certa forma, roubados, e eu vou defender essa tese aqui. E, enquanto estamos sendo roubados, ficamos de cabeças baixas. Ficávamos. Porque tem gente que costuma dizer que o povo brasileiro não é povo, é público. Eu sou contrário a essa afirmativa. Está aqui em cima. E nas mãos dele, todo mundo pode ver que tem uma corrente lá que provavelmente saiu do minério extraído daqui. Então, também é importante que tenhamos isso em mente. Mas o que eu quero falar, para ser breve, dessa questão política? O nosso país tem uma cultura muito negativa na nossa política no que concerne a exploração pelo próprio poder público. Nós tivemos uma ditadura que criou leis para oprimir nosso povo. Da mesma forma, hoje, esse royalty da forma como ele é concebido, nas cifras que existem, é uma forma de oprimirmos nosso povo. É uma forma de tirar dinheiro que deveria ir para o poder público e esse dinheiro ser revertido em saúde, educação e segurança pública. Portanto, se utilizarmos desta lógica, que acho que é tão lógica, que nós temos que ver a todo momento, em todas essas reuniões com as pessoas que puxam esse movimento, se utilizarmos essa lógica, vamos ver que o povo brasileiro está sendo roubado, que o Estado de Minas Gerais está sendo roubado, que as cidades mineradoras estão sendo roubadas, e roubadas pela própria lei, que ainda não mudou há tanto tempo. Gostaria só de deixar essa mensagem, porque há pouco tempo aprovamos a sociedade civil organizada, e organização é uma palavra muito importante, esses sites de iniciativa popular, de iniciativa de pessoas compromissadas, é mais um exemplo disso. Há pouco tempo aprovamos o Ficha Limpa e conseguimos retirar parte da sujeira que há na política do nosso país. Esperamos que demais projetos dessa natureza sejam implantados no nosso Brasil. E aqui estamos diante de mais um desses projetos. Espero que a mobilização política seja levada, porque quando isso chegar ao Congresso Nacional, a quantidade de voz que se levantar será a mobilização que nós necessitaremos para aprovar esse projeto. Queria dizer isso porque todo mundo aqui sabe que há políticos aí escusos que levam dinheiro para manter isso como fica. Todo mundo sabe. Vamos deixar tudo muito claro aqui. Então, quando isso acontece, como fez Tiradentes, como fizeram os Inconfidentes, temos que levantar o nosso grito e ir de encontro, lutar contra essa política inescrupulosa. Precisamos, cada um de nós aqui presente, cada um de nós aqui que está escutando, de conversar com seus parentes, filhos, netos, primos, colegas, explicar que estamos sendo roubados. Estamos sendo roubados. Estão roubando nossa saúde, nossa educação, nossa segurança pública com esses royalties insignificantes que as mineradoras pagam no nosso país. Gostaria de deixar essa mensagem e que as pessoas voltem para casa com isso, para que possamos conscientizar, politizar, para, a partir de então, lutar. Os estudantes estão fazendo isso. Teve o congresso da Uni em São Paulo agora, que isso foi colocado em pauta. Os estudantes se manifestaram. Queremos que as demais entidades da sociedade civil também se manifestem. Coloque aqui o seu grito de repúdio ao que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado a todos. Espero que a gente consiga reverter isso o mais rápido possível. Boa tarde.
Obrigado, Ian. A Câmara agradece. Alô, alô, alô. Está ruim esse microfone aqui. Companheiro, alô, 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 alô. Alô, alô. A Câmara agradece a palavra do Diretor Central de Estudantes, importante esse envolvimento. E não tem mais ninguém inscrito para poder falar, mas já surgiu uma ideia que eu acho muito boa, o vereador Júlio Pimenta estava colocando, junto com a vereadora Celinha Estabirito. Nós temos hoje a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. E temos também a Associação de Municípios Mineradores do Brasil, que é presidida hoje pelo prefeito de Congonhas, Anderson Cabido. E nós, vereadores, não temos essa articulação. Então, acabou de surgir a ideia aqui que a gente cria a nossa Associação das Câmaras Municipais de Municípios Mineradores para ver o que, no tocante à legislação municipal, nós podemos fazer para poder entrar também nessa luta. Então, eu queria uma salva de palmas para vocês. Essa ideia que é boa de articular as câmaras municipais no tocante à luta pelo minério. Está fundando aqui hoje. Está nascendo aqui agora aos pés do Tiradentes. Gente, acho que cumprimos nosso papel. O abaixo-assinado, nós vamos pedir, quem não assinou ainda, por favor, assine. É um projeto de lei de iniciativa popular que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional pedindo que a alíquota, que hoje é de 2% para o minério, suba para pelo menos 8%. É para quadruplicar o que se arrecada hoje com a exploração do minério. E como bem disseram algumas pessoas, se um empresário da praça não pagar os impostos dele, a receita vem cá e fecha. A Vale não paga e fica por isso mesmo e continua na mídia fazendo bonitinho, enchendo, né, valorizando igreja e fazendo horta, etc, etc. Faz isso, mas não só nega imposto, não, que está só negando a cidadania do povo ouropretano, do povo brasileiro. a compensação que ela tem que pagar. Vai ficar o buraco dela. Daqui a pouco fica só o buraco e a Vale vai caçar outro rumo. Nós não queremos só o buraco. Nós queremos qualidade de vida, nós queremos estrada asfaltada, queremos rua com esgoto, com qualidade de água, com água de qualidade. E é muito importante, não só os moradores de Ouro Preto estão aqui, mas os visitantes que estão com a gente aqui, que também podem assinar. Isso não é uma causa de Ouro Preto, da Câmara Municipal de Itabirito, de Mariano de Ouro Preto, é uma causa do Brasil. É fazer com que as empresas mineradoras recolham mais do que elas têm recolhido, não só neguem imposto, para permitir quem tenha uma Ouro Preto melhor, uma Minas Gerais melhor e um Brasil cada vez melhor. Eu vou terminar dando um vivo para todo mundo, vem cá de mão dada todo mundo, vamos dar um vivo para o Brasil, vamos pedir todo mundo para ficar junto com a gente aí, um vivo afinal, quem não assinou pode assinar, dá a mão aí, viva o Brasil! Viva, viva a cidadania ouropretana! Viva as câmaras de Ouro Preto, Mariano Itabirito presente. Viva. Obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. E o minério é nosso!